vamos então dar início ao terceiro e último ponto da nossa ordem de trabalhos. Começamos com a aprovação, discussão e aprovação das atas 119 e 120. Foram ambas tempestivamente distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto se alguém pede a palavra sobre as mesmas. Não recolhendo nenhum pedido de palavra, passo imediatamente à sua votação. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PS, na exata medida em que o projeto de resolução 1295, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, é seu, que recomenda ao Governo que promova a articulação e cooperação necessárias entre agências autónomas e a Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública, IGCP-EPE, visando menos custo de financiamento das regiões autónomas, nos termos do artigo 128, número 2 do Regimento, se pretende ver discutido este projeto de resolução em comissão ou em plenário. Sr. Deputado Fernando Anastácio?
Sr. Presidente, é para plenário, por favor.
Será remetido para plenário. Muito obrigado. Estaremos agora em condições de discutir o ponto número 3, do projeto de resolução 1297, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do PCP, que recomenda ao Governo a reversão da alienação do novo banco e a sua transferência para a esfera pública e o apoio especializado às micro, pequenas e médias empresas. Para o efeito, irei dar de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar proponente, o Grupo Parlamentar do PCP, sugerindo que a grelha da indicativa seja 3 minutos. Portanto, Sr. Deputado, faça favor.
Meramente indicativa. Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução do PCP, basicamente, poderíamos dizer que se divide em duas partes. Uma primeira parte, que é o ponto 1 da resolução, e uma segunda parte, que é os pontos 2 a 5. O objetivo do ponto 1 é que a Assembleia da República tenha agora uma última oportunidade para afirmar que não pretende que se realize qualquer transferência direta ou indireta de recursos públicos presentes ou futuros para o novo banco, ainda à revelia daquilo que está disposto no Orçamento de Estado para 2021. Consideramos que é importante, no momento em que o Governo está a anunciar um mecanismo que na prática significa uma injeção pública com recursos futuros a partir de um empréstimo da banca, mas que, na verdade, compromete recursos públicos, como, aliás, ficou evidenciado na auditoria do Tribunal de Contas. E, portanto, consideramos que é importante que se diga desde já que não aceitamos qualquer injeção este ano para o novo banco. Mas consideramos também que é importante ir mais longe, e daí os pontos seguintes, no sentido não só de não entregar mais recursos públicos ao novo banco, mas também de recuperar o que já lá está, ou seja, todos os recursos públicos já foram entregues ao novo banco, e que a única forma de o recuperar é através do controle público sobre o banco, e que voltamos a apresentar aquela que é a nossa proposta, que desde 2014 consideramos que é a solução que deveria ter sido adotada, de garantir o controle público sobre o banco, porque consideramos que é inaceitável uma situação em que o Estado paga a conta da limpeza do banco, mas não tem o controle sobre o banco. E, portanto, consideramos que essa é a opção que se coloca neste momento para garantir que se vai atrás dos grandes devedores e que se nomeia uma administração capaz de ir atrás dos grandes devedores, uma administração que coloque os interesses públicos acima de interesses privados, como acontece atualmente com a gestão da Lone Star, também que permita a nomeação de administradores e que impeça a distribuição de prémios e remunerações variáveis, como temos visto por parte da Lone Star, também colocando o banco ao serviço da economia nacional e do país e garantindo que o banco, sendo limpo com o dinheiro dos portugueses, seja colocado na esfera pública e ao serviço do país. Esta é, no fundo, a justificação que apresentamos para a necessidade de recuperação do controle público. A forma como essa recuperação é feita pode ter diferentes formas. Nós apresentamos aqui algumas linhas de como poderia ser feita essa reversão. Agora, o que é facto é que, desde o momento da resolução até o momento atual, passando pela privatização, aquilo que temos visto é que já são perto de 9 mil milhões de euros de recursos públicos que têm sido gastos com o novo banco, desde uma resolução fraudulenta em que se disse aos portugueses que era possível resolver o banco com 4,9 mil milhões de euros, o que claramente não era possível, em que se falou da separação de um banco bom e um banco mau, mas na verdade sabemos que o banco bom era tudo menos isso, uma privatização em que a Lone Star ficou com a faca e o queijo na mão e pôde gerir os ativos por forma a maximizar a utilização dos recursos públicos, em que se foi dito que haveria mecanismos de controle que, na verdade, falharam todos. Por nós, mesmo que esses mecanismos de controle estivessem a funcionar, não era aceitável que um banco pago com dinheiros públicos fosse privado. Agora, no momento em que fica evidenciado que esses mecanismos de controle falharam redondamente, é de facto importante parar a sangria de recursos públicos e, portanto, daí propomos que a Assembleia da República dê esse sinal de que não aceita este mecanismo realizado pelo Governo, mas também que recupere tudo aquilo que já foi entregue e que este dinheiro não seja dado como perdido e, pelo contrário, seja garantido o controle público sobre o novo banco. É neste sentido que apresentamos este projeto de resolução e que pensamos que pode ser uma última oportunidade da Assembleia da República antes desta transferência que estará a ser neste momento equacionada e que já estará autorizada, mas ainda não efetivada, possa hoje ser votada e possa hoje ainda haver uma clarificação de quem é que afinal aceita a continuação de uma situação que consideramos verdadeiramente inaceitável. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto quem pede a palavra. Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que então passa imediatamente à votação esta... Peço que será remetido para a votação, portanto está concluída e, portanto, agradecer aos serviços que remetessem. Portanto, já falei com o Sr. Deputado proponente, agora é uma questão de agendamento na da plena. Passamos ao ponto número 4, admissão da nota de admissibilidade e admissão do relator da petição número 240 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, reconhecimento da morada única digital para a AT, dispensando a nomeação de representante fiscal até 30 de junho de 2021, ou extensão de prazo até que este serviço esteja disponível. O seu relator cabe ao grupo parlamentar do PS, a nota de admissibilidade dos senhores deputados leram, portanto, propõe a sua admissão, não há razões nenhumas de que isso não suceda e é necessário indicar um relator, portanto, pergunta ao grupo parlamentar do PS.
O senhor deputado Carlos Brás, por favor.
Será o senhor deputado Carlos Brás, muito bem, obrigado. Ponto 5, outros assuntos, só chamar a atenção dos senhores deputados que... temos já a confirmação da presença para a última audição da Conta Geral do Estado, antes da sua remessa para o plenário e a aprovação do relatório final da Comissão. Será no dia 9 de junho, às 11 horas, e o Governo far-se-á representar nessa sessão pela Sra. Secretária de Estado do Orçamento. Portanto, já está confirmada a presença da Sra. Secretária de Estado do Orçamento no dia 9 do 6. Portanto, aparentemente, a agenda... não tenho outros assuntos. O outro assunto que tinha era... Já coloquei ao Grupo Parlamentar do PSC depois... teremos a resposta e não tenho mais assunto. O outro assunto que também tinha era, já o Sr. Presidente do Tribunal de Contas referiu, portanto, a conferência do Tribunal de Contas e o convite que foi dirigido às senhoras e senhores deputados. E, portanto, não tendo mais nenhum assunto a tratar, se ninguém também solicita. Não, é o final, até o final do dia. Estão os serviços a referir, na nota de admissibilidade, como me referem, estão já sugeridas audições, agora presumi não haver nenhum pedido de palavra que os termos da nota de admissibilidade tivessem sido acolhidos e, portanto, o relator promoverá também a audição dessas entidades já indicadas e de mais algumas que, eventualmente, na sua condição o fará. Exatamente, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, portanto, foi nesse sentido, portanto, está feito. Não tenho mais, portanto, a questão dos agendamentos está também concluído. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Está encerrada esta reunião.